Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Amém, glória a Deus. Boa noite a todos. Vocês estão preparados? Amém, glória a Deus. Eu vou estar compartilhando com vocês uma passagem sobre o reino de Deus. Hoje é uma noite muito especial, nós temos várias pessoas se batizando, então eu vou estar falando sobre o reino de Deus. Amém? Estão preparados para receber do Senhor? Amém. Então, assim, eu vou estar falando sobre João 4, algumas partes de João 4, focando do 31 ao 38, que é sobre a ceifa e os ceifeiros. Se vocês quiserem deixar a sua Bíblia aberta, então fiquem à vontade. No versículo 35, que o Brenner colocou, o que que Jesus está falando aos discípulos? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vejam, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Jesus falou isso para os discípulos, e ele teve um momento ali no João 4, onde Jesus estava conversando, evangelizando uma mulher, a mulher samaritana. Os discípulos foram então comprar comida. E Jesus ficou um bom tempo ali, fazendo o quê? Evangelizando a mulher. Ele ficou conversando com aquela mulher. Os discípulos voltaram, e aí, então eles falaram para Jesus, Jesus, come. Aí ele pegou e respondeu aos seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então Jesus passou a orientar os seus filhos a trabalhar para o reino, enquanto é dia. Por que isso? Porque a noite vai vir. Então Jesus começa ali a ensinar os discípulos, trabalhem enquanto é dia, porque a noite vem. E quando Jesus fala em trabalhar, é diferente do nosso trabalhar dessa terra. Por quê? Como que é a nossa vida hoje? Uma vida estressada, uma vida muito agitada, onde nós temos uma agenda cheia, muitas coisas, dormimos muito tarde, acordamos muito cedo. Alguém se identifica? Amém, amém. Então, mas Jesus estava ensinando um trabalho diferente. E nós trabalhamos tanto, por qual motivo? Por qual motivo que nós trabalhamos tanto? Nós estamos sempre fazendo mais e mais e mais. Por quê? Para conseguir mais coisas, para ter mais dinheiro, não é verdade? Eu vou comentar com vocês uma história de um homem. Esse homem morava numa cidade onde a moeda era rublo. E ele teve uma proposta ali. Foi feita uma proposta assim, olha, toda a terra que você demarcar até o final do dia, tá fazendo muito eco? Não? Toda a terra que você demarcar até o final do dia, seja 10, 20, 30, 40, não importa, toda a terra vai ser seu por apenas 1.000 rublos. Isso era muito pouco para tanta terra. Então o homem já começou a imaginar o tanto que ele precisava trabalhar, porque ele tinha apenas um dia para conquistar muita coisa. E ele trabalhou enlouquecidamente durante o dia inteiro, demarcando terras. Trabalhou exaustivamente, não descansou. E ao final do dia, o homem morreu. O homem morreu de cansaço. E sabe o que fizeram? Enterraram esse homem na terra que ele conquistou e lá na lápide escreveram assim, de quanta terra um homem precisa para viver? Eu pergunto para vocês, a pergunta que Deus também colocou no meu coração primeiro, de quantas coisas nós precisamos para viver? Quantas coisas? Porque nós somos arrastados a trabalhar muito por coisas materiais. Essas coisas que nós conquistamos, elas vão acabar, elas vão passar. Nós vivemos em um reino, terreno, onde tudo será destruído. E nós trabalhamos incansavelmente por essas coisas. E nós esquecemos do principal, que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para o reino eterno de Deus. Amém? Mas por que que isso acontece? Se nós acreditamos em uma vida eterna, por que que nós, então, não investimos tanto tempo, ou pelo menos uma parte do nosso tempo, para as coisas do reino eterno? Não é verdade? Porque o mundo, ele não está nem aí para Deus. Infelizmente, o mundo não está pensando em Deus, não está pensando nas coisas do reino eterno. E nós? O que nós estamos fazendo para Deus? Porque nós fomos chamados a trabalhar para o reino de Deus. E olha só, aqui nós fomos escolhidos. Eu fui escolhida para esse trabalho. Você que está aqui também foi escolhido. E quem entrou pela primeira vez aqui ou em uma igreja, acredita, você também é escolhido de Deus. Porque se você chegou até aqui hoje, seja pela primeira vez, e se tudo que eu falar aqui você não entender, eu só quero que você pense em uma única coisa. Se Deus te trouxe até esse lugar essa noite, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um plano para a sua vida, porque Ele quer também que você venha fazer parte desse reino. Venha fazer parte e também venha trabalhar nesse reino. E Deus convida as pessoas a trabalharem nesse reino. Tem uma diferença. Quando nós trabalhamos para o reino, lá no começo eu falei, nós trabalhamos muito nessa terra, acumulamos coisas e elas são perecíveis. Vão ficar, vão passar. Quando nós trabalhamos para o reino, a recompensa é eterna. E desde já, nós já somos recompensados. E além de nós sermos recompensados, Deus também, Ele vai guardar os nossos tesouros para uma vida eterna. Amém? Tem uma frase que eu costumo dizer quem anda comigo. Eu falo assim, gente, é frase que eu ouvi uma vez, gostei e saio falando. Que Deus nunca vai me dar um cheque sem valor. Ele vai me dar muito além do que eu possa imaginar. E também é com você quando você faz as coisas para o Senhor. Lá na parábola de Mateus 20, que fala sobre os trabalhadores da vinha, lá na vinha, Jesus, as pessoas lá faziam um convite e teve um homem que ele foi convidado já a ir trabalhar no final do dia. Agora, quando nós já fizemos um monte de coisa, e aí chamam a gente para alguma coisa no final do dia, um culto à noite na igreja, nós já estamos bem cansados, né? E aí a gente tem um monte de desculpa para dar a Deus. Mas aquele homem foi chamado no final do dia e ele não teve desculpas. E ele foi trabalhar. De quantas coisas que nós precisamos, amados, para viver? Fiquem pensando nessa pergunta. Por quê? O reino deste mundo, ele é um reino muito atraente. Nós temos uma porção de coisas que nos atraem. Temos muitas opções de lazeres, gratuitas ou pagas. Nós temos muitas opções de tecnologia, né, Marcel? Viu o Marcel por aí em algum lugar? Ele que o diga. Muitas opções de tecnologia. Então, as coisas do mundo vão nos atraindo. E o que está acontecendo? Nós estamos ocupando o nosso tempo com essas coisas. E vai passando o dia e nós somos arrastados a fazer muitas coisas para um reino que será destruído. Só que em paralelo a esse reino que vai ser destruído, nós também temos o reino eterno. O reino para os filhos de Deus. E se nós temos dois reinos, qual o reino que você escolhe? O reino eterno? Ouviram? Reino terreno? Irmãos, em Apocalipse 3,17 fala assim: nós achamos que nós somos ricos, que nós temos muita coisa e que nós não precisamos de nada. Mas o que fala lá no versículo? Que nós estamos enganados. Porque a palavra fala que nós somos miseráveis, nós somos pobres, nós somos cegos e nus. E todos nós vamos ser julgados. A noite vai chegar para todo mundo e as pessoas vivem como se elas fossem eternas também. A Bíblia nos fala para nós trabalharmos não pelo alimento que acaba, mas por aquele alimento que vai para a vida eterna. E nós estamos vivendo nesse mundo achando que a eternidade não é real, porque nós vivemos como se nós também fôssemos eternos. E a Bíblia fala que o quê? Nós seremos julgados, e quando nós aparecermos diante de Deus, nós vamos estar nus. Não importa quanta coisa nós acumulamos. Não importa quanta coisa você tenha feito. E a hora chega para todos. Chegará para mim, chegará para todos vocês. A hora vai chegar para todos. Todos os dias, pessoas partem deste mundo sem nada. A Bíblia nos conta que tem muito trabalho na obra, só que poucos são os trabalhadores. Muito trabalho, poucos trabalhadores. Por que que isso está acontecendo? Por que que isso acontece? Será que nós, cada um de nós, faz a parte que nos cabe? Esta casa mesmo, quanto trabalho não tem apenas nesse lugar? E sempre faltam pessoas, sempre está faltando pessoas. Eu quero contar para vocês uma ilustração. Suponhamos que um planeta, ele está vindo em direção à Terra. E nós já sabemos que em apenas 5 anos, a Terra vai haver uma colisão desse planeta e a Terra vai ser destruída. A Terra vai ser destruída em 5 anos. Se isso fosse verdade, se isso fosse real e se você soubesse que isso ia acontecer, o que você faria nos próximos 5 anos da sua vida? Aonde você vai investir tempo? Para um reino que vai ser destruído ou para um reino eterno? Jesus marca uma reunião com os discípulos. E ele colocou lá na pauta da reunião assim: gerar filhos para Deus. Essa foi a pauta da reunião que Jesus marcou. E Jesus deu uma ordem ali para nós também. Ide, ide. A ordem que Deus deu. E nós vamos fazer o quê? Ou nós vamos obedecer essa ordem, nós seremos abençoados, ou então nós vamos ignorar, desobedecer, e aí não tem como receber a bênção do Senhor. Nós devemos gerar filhos para Deus. Jesus está procurando filhos de Deus que gerem filhos para Deus. Hoje pessoas foram geradas e vão entrar na água do batismo. Tem como, em palavras, dizer a alegria que cada um está sentindo e o que quem já se batizou? Dá para dizer como é depois? Dá para mensurar, dá para explicar a alegria depois do batismo? Não dá. É uma alegria muito grande. E a noite vem, a noite vem. Será que nós estamos preparados? Quem é pai, quem é mãe, sabe? Quando nós temos filho, os filhos geram em nós um contentamento. Os filhos trazem valor para nossas vidas, traz sentido, não é verdade? Quem não é pai ou mãe? A maioria está entendendo o que eu estou falando, então. Quem é pai ou mãe sabe que os filhos geram contentamento que a gente não tem como explicar. Traz um valor à vida, traz sentido à vida. Mas, amados, gerar filhos para Deus nos traz um contentamento, nos traz alegria, dá sentido para nossas vidas e, acima de qualquer coisa, nos faz ter a certeza que nós estamos no centro da vontade de Deus. Quando você está gerando filhos para o reino de Deus, você tem a certeza que você está no centro da vontade de Deus. Nós não sabemos o que é sentir mais vazio porque a nossa vida vai se completando. Deus vai trazendo contentamentos, motivos que nos alegram. Não quero ser só mais uma. Usa-me, Senhor. Você pode fazer essa oração? Usa-me, Senhor, porque eu não quero ser só mais uma. Eu não quero ser só mais um. Usa-me, Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa foto, quando eu vi, ela me identificou muito. A minha vida sendo multiplicada em outras vidas. Quando nós geramos filhos para Deus, isso que acontece. A minha vida sendo multiplicada em outras vidas. E se você ainda não sente essa alegria, já coloque no seu coração sobre isso. Uma vida para Deus, uma alma salva. Dá para dizer qual o valor? Uma alma salva. O que a palavra nos fala? Vale mais do que o mundo inteiro. Não é isso que a Bíblia nos fala? João 4:36. Ele fala assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E assim se alegra tanto o ceifeiro quanto aquele que, tanto o semeador quanto o ceifeiro. Então, o ceifeiro é aquela pessoa que vai lá, tá tudo prontinho para colher, ele vai lá cortar e vai colher. Tanto aquele que semeou ou aquele que está colhendo, ele vai receber as mesmas recompensas do Senhor. A palavra de Deus, ela chama hoje cada um. A palavra de Deus convoca hoje cada um a fazer parte dessa seara. A vir também colher. Porque o primeiro versículo que nós lemos, lá, os campos já estão brancos. E o que significa isso? Os campos já estão brancos, prontos para serem colhidos. Tem um versículo que fala assim: Deus está trabalhando, Jesus está trabalhando, e nós estamos também trabalhando. E um outro versículo que Jesus falou assim em João 4:38, quem quiser acompanhar. Jesus falou assim: olha, eu mandei vocês colherem onde vocês não semearam. Outros semearam onde vocês estão colhendo. E vocês, eu falo eu também, tá? Vocês, eu. Estou aproveitando o trabalho que outras pessoas semearam. Agora eu vou explicar o versículo. É um privilégio. É um privilégio. Nós estamos hoje colhendo essa equipe linda do Olho Vivo, do Jeb, as pessoas que trabalham na casa do Senhor. Nós estamos colhendo de um trabalho que outros já fizeram. Mas para esse reino chegar até mim, para chegar até você, olha, precisou lá atrás sangue inocente ser derramado, precisou de discípulos, precisou de heróis da fé, precisou de muitas lutas, muitas batalhas, muitas coisas aconteceram lá atrás. E hoje nós estamos aqui fazendo parte desse reino e nós podemos fazer o quê? Aproveitar essa oportunidade. Porque é um privilégio isso. É um privilégio fazer a colheita do Senhor. E essa colheita, ela tem urgência. A colheita eterna não é como a colheita dessa terra. Ela é uma colheita que, se vocês forem lá ler o capítulo, é urgente. Jesus fala, não vai levar 4 meses. Está acabando o ano. Não vai chegar dezembro. É para agora. É para agora a colheita. O mandamento Deus já deu. Ide. Ele deu uma ordenança. Vai. Estamos prontos para assumir com o Senhor um compromisso de trabalhar nessa seara, de participar dessa colheita. Nós devemos falar para o Senhor: Senhor, poucos são os trabalhadores. Eu já entendi o que a palavra fala, mas tem muito trabalho. Me ajuda, Senhor, a fazer parte desse trabalho. Me ajuda a fazer parte desse reino eterno. Me ajuda a trazer filhos para o teu reino. Me ajuda a testemunhar do teu reino. Nós podemos falar isso com o Senhor. E nós vamos receber uma recompensa que é durável, que é compartilhável, que é eterna. Eu estava um tempo atrás sentada, há algum tempo. E aí fizeram um convite aqui. Fizeram um convite assim: quem tem vontade de fazer algo na igreja, de ser professor de GEP, que é o grupo de estudo pessoal. E ali sentada, eu falei: Senhor, eu tenho vontade, mas eu não tenho tempo. Eu tenho vontade, Senhor, de trabalhar. O Senhor conhece o meu coração. Eu tenho vontade, mas a minha agenda não dá. O Senhor sabe, eu mal durmo. Eu falava assim com Deus, tentando comunicar, convencer o Senhor que, né? Eu mal consigo dormir, como é que eu vou fazer mais uma coisa? Não dá. Aí eu senti no meu coração, bem assim: olha, venha com as suas desculpas. Gente, eu senti isso. E o que que você fala para Deus agora? Você sente que ele tá te chamando. E aí você começa já a falar um monte de coisa aqui na sua mente. Aí você ouve uma vozinha. O que que você faz quando você sente que Deus te falou assim: vem com as suas desculpas? Eu vim. O pastor Paulo Oliveira fez uma oração para a igreja, para as pessoas que estavam aqui. E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu, porque a impressão que me dava é que aquela oração foi feita só para mim. Eu tomei posse de verdade. E logo depois a Elisa foi começar um novo grupo de GEP. E aí eu falei: Elisa, eu estou me convidando, eu quero também assistir às aulas porque eu quero ser professora. 14 semanas, porque quando você vai estudar pensando que você quer aprender para dar aula, a expectativa muda. Muda, né? Um aluno vai pensando em aprender, o professor vai pensando: como que eu vou ensinar? Muda tudo. E hoje está fácil, porque quem quer dar aula, a Elisa vem aqui para a igreja, nenhuma tarde de sábado ela resolve essa situação. E aí eu peguei, passaram, fiz as aulas, logo depois eu comecei então a dar aulas. E amados, eu não consigo parar, não dá. Tem as férias aqui da igreja, dos cursos, não tem? Quem já foi meu aluno sabe, na semana do Natal eu vou dar aula, quando eu volto das férias logo depois eu estou dando aula, não consigo parar. Não consigo. Porque a alegria, o contentamento, não dá para explicar. Porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro. Quando uma pessoa vem para Jesus, a gente não consegue explicar tamanha alegria que é isso. Eu quero deixar um convite para vocês. Eu orei muito por esse tempo. E eu quero chamar as minhas amigas intercessoras, quem sentir de vir aqui também, porque eu vou fazer um convite e eu quero que elas me ajudem a receber vocês. Quem quiser, as intercessoras que quiserem vir aqui orar, por favor. Assim como eu estava uma noite aí sentada e fizeram um convite, quem gostaria de aprender a fazer algo para Deus, a trabalhar no reino de Deus? Não importa se você sabe qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, mas você fala assim: eu quero fazer algo para Deus. Eu quero fazer algo para o que é eterno. Gostaria de vir aqui à frente para nós estarmos orando? Quem gostaria de vir aqui receber uma oração? Aleluia, Jesus.